Eu recebi aqui uma mensagem do Sr. Deputado Duarte Pacheco a pedir uns minutos, mas esses minutos já passaram. Relativamente, vamos só aqui tocar em três pontos antes de começarmos a audição. O primeiro tem a ver com as traduções. E o que eu infiro das várias posições tomadas é que poderemos ficar só com a tradução do contrato de venda do banco à Lone Star ou vamos mais longe nas traduções? Portanto, ficamos por aí. Muito bem. Parte PSD Civil Liberal. O Sr. Deputado Cecília Meirelles já mandou um e-mail dizendo que sim, senhor. Concordava com isso, portanto, fica resolvido por esse lado. Depois, no que diz respeito às próximas audições, dos contactos feitos e dentro daquilo de que é a lógica que temos tido da ordem das audições, temos disponíveis para ser ouvidos presencialmente Dr. Carlos Calvário, Dr. Luís Seabra, Carlos Calvário. Tavares, eu já lhe digo. Calvário, sim, sim, sim. É do BES. Do BES. Luís Seabra, José Bernardo, Dr. José Bernardo, Dr. António Joaquim Bruxado Correia, são José Bernardo e José e Correia são da PwC, ambos. Jorge Black, Dr. Jorge Black, Dr. Nuno Azevedo Neves, Dr. Sérgio Monteiro e Dr. Carlos Moedas. Portanto, Srs. Deputados, eu vou começar a fazer a marcação destas audições.
Já estamos a entrar no grupo?
Já está, já. Sim. Sim. Ah, relativamente ao Dr. Carlos Tavares. O Dr. Carlos Tavares tem um princípio, no que diz respeito à Covid, de que não sai de casa, nem por razões de natureza familiar. E pediu a compreensão de todos os seus deputados para que percebessem a razão porque ele não quer fazer a audição presencial. Obviamente está disponível por escrito ou por videoconferência, como entenderem, ou quando houver condições para que ele possa, em segurança, na sua opinião, estar aqui presencialmente. É essa a situação relativa ao Dr. Carlos Tavares e que eu, mesmo sem os ouvir, sem ouvir os seus deputados, naturalmente manifestei respeito pela posição do Dr. Carlos Tavares. Era sobre isto que queria falar.
É melhor assim, Sr. Presidente. Boa tarde. Falta a audição do Dr. Pedro Machado.
Sim, ainda temos o Dr. Pedro Machado, que devemos fazer o contacto. Não tem sido fácil. Eu queria pedir a vossa compreensão também para esta questão dos contactos. A Dona Arminda tem sido exemplar no trabalho que tem levado a cabo, no paciente trabalho que tem levado a cabo. Eu tenho feito também os meus contactos e dizer-lhes que não tem sido nada fácil. Não só fazer os contactos, como, enfim, sensibilizar as pessoas para a importância da presença física na Comissão. E, portanto, no que diz respeito ao doutor, eu até tenho aqui o apontamento, ao doutor Pedro Machado, decorrem contactos para... Mas ainda a questão... Não temos mais nenhuma. Temos, é o requerimento do Partido Socialista, em que requer o depoimento escrito do professor Dr. Cavaco Silva, bem como dos senhores doutores Durão Barroso e Passos Coelho, ex-presidente da República e ex-primeiros-ministros, respectivamente, obviamente por escrito, não é? E temos o pedido da audição presencial do Dr. Carlos Moedas, o qual já foi contactado e já disse que estava disponível para vir à audição. E a ordem que eu punha a estas audições seria, para já, sim. Sim. E a ordem que nós podíamos expor isto... Sr. Padre Duarte Pacheco, tivemos aqui a discutir a questão das traduções e ficou o pedido de tradução restrito ao contrato de compra e venda do novo banco pela Lone Star. Será o documento, o único momento a ser traduzido será esse, os outros ficarão na língua em que vieram, inglês. Depois temos o requerimento do PS, em que é pedido o depoimento escrito do Sr. Ex-Presidente da República, professor Cavaco Silva, dos ex-primeiros ministros, Dr. Durão Barroso, Dr. Passos Coelho, e a audição presencial do Dr. Carlos Moedas. Dr. Carlos Moedas já foi em contacto e já se manifestou disponível para estar presente e para vir cá à Comissão presencialmente. E agora eu pedi a vossa atenção para esta ordem. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. Senhoras e senhores deputados, eu pergunto se o requerimento é protestativo.
É essa que pode dizer, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que o Partido Socialista apresentou é com base no regime jurídico dos inquéritos parlamentares e, portanto, o requerimento pede o depoimento escrito do professor Dr. Cavaco Silva na qualidade de ex-presidente da República e, segundo o regime jurídico em causa, o próprio terá a faculdade de responder ou não, se entender. Portanto, primeiramente teremos que aprovar sim ou não ao depoimento escrito e depois o próprio, quando o receber, decidirá se quer responder ou não. Uma faculdade que lhe assiste na condição de ex-presidente da República. Já em relação aos ex-primeiros ministros, Dr. Durão Barroso e Dr. Pedro Passos Coelho, o requerimento sendo aprovado, os próprios terão que responder por escrito, portanto, só teriam a faculdade de não vir a uma audição presencial e substituir a audição presencial por um depoimento escrito, mas a proposta do PS ultrapassa a audição presencial e propõe de imediato o depoimento escrito. No caso do engenheiro Carlos Moedas, é um requerimento para uma audição presencial.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu repito a pergunta. É o requerimento protestativo?
Não tem indicação nenhuma que seja protestativo. Não tem havido documentos protestativos. Todos os documentos apresentados têm sido aprovados porque há um acordo de princípio nesse sentido. E é esta a situação, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Ora bem, Sr. Presidente. A questão coloca-se precisamente porque o silêncio poderia significar concordância com o mesmo. E por isso a pergunta, visto que se fosse putestativo, é putestativo, acabou a história, não há... temos que respeitar as regras regimentais. Caso contrário, senhor Presidente, permita-me que faça aqui uma intervenção pelo seguinte. Aliás, permitam-me que eu passe este som.
Com o Dr. José Honório, fui ao seu Primeiro-Ministro, com o Dr. José Manuel Espírito Santo, com o Dr. José Honório e o Dr. José Manuel Espírito Santo, falámos com a Sra. Ministra das Finanças, falámos também, salvo erro, com o Dr. Carlos Moedas e... julgo que também falámos com o Governador do Banco de Portugal e, eventualmente, demos uma palavra ao Dr. José Manuel Durão Barroso, ao Presidente da Comissão Europeia. Não fomos a Bruxelas, o Dr. Durão Barroso vinha a Portugal recorrentemente. Isto não tinha nenhuma finalidade de obter vantagens estranhas ou, como já aqui foi referido, promíscuas com o Governo. O que foi feito foi comunicar ao Governo pela última vez, foi a última vez que tivemos a oportunidade de o fazer, a eventualidade do risco sistémico e da necessidade de obter o tal apoio intercalar para poder refinanciar a área não financeira. Portanto, foi essa Foi esse o objetivo da relação. E não foi com o objetivo de nos desresponsabilizarmos, não foi nada disso. Nós fomos lá porque era nossa responsabilidade comunicar exatamente o que é que poderia vir a acontecer, que foi o que aconteceu. E infelizmente o Sr. Primeiro-Ministro recusou e comunicou na imprensa a recusa de qualquer apoio ao grupo.
E, deputado Ortega?
Senhor Presidente, isto para transmitir que eu percebo que há senhores deputados que são novos nesta comissão e que não se deram ao trabalho de ver os trabalhos da anterior comissão de inquérito. Portanto, não há dados novos. A referência foi feita, como disse, pelo Dr. Ricardo Salgado, que teve reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado pelo Dr. José Honório, para pedir apoio suplementar ao PES. Pela primeira vez na vida, ao contrário do Primeiro-Ministro anterior, José Sócrates, ele recebeu uma negativa. Mas, havendo dúvidas, naturalmente, os senhores deputados entenderam inquirir o Dr. Passos Coelho, o Dr. Carlos Moedas, na anterior Comissão de Inquérito. Senhor Presidente, porque também os senhores deputados do Partido Socialista não tiveram a oportunidade de ler as respostas que eles deram e que integram o relatório que o Partido Socialista com seriedade aprovou na altura, Sr. Presidente, eu vou pedir que faça chegar ao PS as respostas que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Carlos Moedas deram na altura. Qual é o facto novo? O facto novo não é isto. O facto novo é que esta comissão vai avaliar aquilo que já este Governo fez com uma alienação ruinosa do novo banco, como vimos na passada sexta-feira, em que veio à mesa pedir mais de 500 milhões de euros. E o Partido Socialista, sabe o que é isto? Com medo e querendo fugir à vossa responsabilidade, tudo serve para tentar desviar os assuntos. E por isso, Sr. Presidente, ao contrário daquilo que é normal, este requerimento deve ser votado e nós opomos-nos por simplesmente por isto. Na anterior Comissão de Inquérito, trabalhámos com seriedade. O Dr. Pedro Nuno Santos, que liderava a bancada do Partido Socialista, trabalhou com uma seriedade impecável. Criticámos o que tivemos que criticar no Governo. Criticámos o que tivemos que criticar na administração e na supervisão. E por isso tivemos um relatório que só o Partido Comunista votou contra. Aquilo que hoje estamos aqui a ver é que temos uma postura completamente diferente do Partido Socialista, porque hoje tem responsabilidades no processo. E como tem responsabilidades no processo, resolve brincar com os portugueses, com o Parlamento, e isso é a maior vergonha que podemos assistir para os trabalhos de uma comissão de inquérito. Valia mais terem se oposto à mesma, tê-la descredibilizado logo do início. Porque aquilo que estão a fazer é querer uma cortina de fumo que inviabilize aquilo que é o nosso objetivo. Ver qual é a responsabilidade na alienação e, consequentemente, depois na gestão do novo banco, em que o Governo passou os cheques consecutivamente de 4 mil milhões sem se aperceber se a conta era devida. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Valerá a pena ouvir a Sra. Deputada Sila Meirelles escreveu-se. Eu não me inscrevi.
Pois não, não se inscreveu.
Por isso é que eu estava a tentar ser justo e correto no pedido na ordem dos pedidos da palavra.
Senhor Presidente, sempre me pareceu que um dos grandes riscos desta comissão, para além da excessiva politização, que é sempre um risco em todas as comissões de inquérito, eu pensei que a experiência já tivesse feito perceber que ela fica mal a todos, mas sempre me pareceu que um dos grandes riscos era que esta comissão se tornasse na repetição da comissão do BES, ao invés de ser uma comissão de inquérito nova. E, crescentemente, ao longo das duas últimas semanas, esse meu receio veio a adensar-se. E eu gostava de dizer com toda a clareza, com exceção do relatório Costa Pinto, que tinha sido sonegado até há poucos meses, não há rigorosamente nenhum dado novo nesta comissão. Nós estamos a assistir penosamente à integral repetição da comissão de inquérito do BES. Audiência atrás da audiência é exatamente a mesma coisa, com exceção do relatório Costa Pinto, que de facto trouxe alguns factos, mas que já, aos quais já podíamos ter chegado, mas que estão lá preto no branco, tudo o mais não há um único facto novo. Não. E se quiserem continuar, continuaremos aqui a repetir tudo o que seja preciso até chegarmos ao momento da venda e até chegarmos ao momento da gestão. Porque ao contrário do que parece ser verdade para alguns senhores deputados, eu não parto do pressuposto que a venda do BES ou do Novo Banco foi ruinosa, não parto do pressuposto que a gestão do Novo Banco é ruinosa, eu não parto de pressuposto nenhum. Quer apurar. Agora, acho que quando nós continuamos a assistir a contas, a irem para o fundo de resolução e, consequentemente, ou não, para o Estado português, há uma comissão de inquérito já a funcionar há um mês, que ainda nem chegou perto de apurar as questões relevantes e continua a apurar factos que já estão apuradíssimos e já estão vertidos em relatório, eu acho que isto não fica bem a ninguém. E, portanto, eu, se houver esta votação, farei... refletirei esse facto, porque de facto aquele, aliás, eu nem fiz perguntas ao Dr. José Honório, porque ele disse exatamente a mesma coisa que todos nós já estávamos cansados, foi tudo exatamente igual, como aliás, todas as que foram repetidas foi tudo exatamente igual. E deste ponto de vista já só cá falta o Dr. Ricardo Salgado, que é para fazermos mesmo a repetição geral, ou o Dr. Amilcar Moraes Pires. Eu não vou pedir porque não acho que isso tenha utilidade nenhuma. Agora refletirei na votação que acho que isto não está a ser útil. Manifestamente. Muito obrigada.
Deputado João Paulo Correia, faz favor. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, tanto faz falar antes ou depois, eu, o que eu tenho para dizer... Ah, está... Quero muito que o Sr. Deputado fale. Sr. Presidente, antes que passe mais tempo e já agora talvez... Se formos mais a ir no mesmo sentido, pode ser que ganhemos força como temos tido na Comissão até agora e quero secundar a intervenção da deputada Cida Meireles. Nós, desde o início, aliás, desde a discussão do âmbito da Comissão de Inquérito, que temos vindo a alertar, eu tenho vindo a alertar para o perigo de uma repetição da Comissão de Inquérito ao BES. Esse perigo é tanto maior quanto, eu compreendo, muitos deputados não estiveram nessa Comissão de Inquérito e há uma vontade de revisitar alguns factos. Eles são essas audições e esse esforço é bastante inútil na medida em que nós não chegamos a nenhuma conclusão adicional. Pode haver uma ou outra audição que possam ter sido úteis para apurar algumas questões do balanço inicial, mas corremos o risco de tornar a comissão irrelevante e eu entendi até que nós avaliássemos as próximas audições à luz desta aprendizagem das duas semanas que tivemos, porque um excesso de pessoas a ouvir, como aliás foi o resultado do encontro entre PSD e PS, dos seus requerimentos, um excesso de pessoas a ouvir, muitas vezes que se sobrepõem para dizer exatamente o mesmo, porque tinham exatamente as mesmas funções, não nos está a trazer nada de adicional, à parte que, ou acresce isto, o facto de muita matéria que estamos a inquirir ser do passado. E por isso eu entendo que nós devemos reavaliar as pessoas a ouvir para não... cometer este erro e para não nos focarmos demasiado no passado, até porque isso daria a vantagem a alguns, desvantagem para outros, de não nos focarmos no que é importante, que é a gestão do novo banco desde o momento da sua venda, e isso é o motivo da comissão de inquérito. Segunda questão, nós podemos sempre contar com o PSD e o PS para colocar em causa a credibilidade das comissões de inquérito com este tipo de números. O que assistimos hoje foi um número, mas é um número em resposta ao número da chamada de Dr. Carlos Moeda à Comissão de Inquérito. São dois números de instrumentalização da Comissão de Inquérito e não pensamos que é outra coisa a não ser isto. Eu nunca votei contra nenhum requerimento de vinda de ninguém a qualquer Comissão de Inquérito e não vou inaugurar isso hoje. E, portanto, vamos viabilizar o pedido do PS. O PS entende que é importante, mas temos perfeita consciência do que é que se passa aqui, tal como temos consciência da resposta que o PSD aqui deu hoje. E, portanto, o apelo que faço é para alguma sensatez na gestão dos trabalhos de hoje em diante, para que não tenhamos que repetir estes momentos.
Quando a senhora deputada fala em sensatez na gestão dos trabalhos, espero que não se esteja a dirigir a mim. Porque A minha função aqui é que os trabalhos decorram com toda a normalidade.
E quem passou escolhe... pela cabeça, Sr. Presidente.
Eu sei. E quem escolhe as pessoas a vir, as perguntas que fazem, e a quem e como, é da exclusiva da responsabilidade de cada um dos senhores deputados, nos quais eu não me devo intrometer para poder continuar a manter uma posição de equidistância relativamente ao decorrer dos trabalhos. Mas confesso que algumas vezes senti algum tédio em estar a ouvir algumas declarações que eram tim-tim por tim-tim aquilo que já tínhamos ouvido noutras comissões. Mas enfim, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Eu percebo que para deputados que já tenham estado noutras comissões isto seja penoso, entediante, repetitivo. Não é o meu caso, como sabe, portanto acho isto tudo fascinante, mas também tenho momentos de tédio, de repetição, etc. Mas o que me levou a querer intervir agora não foi isto, foi se é verdade que as outras comissões foram exaustivas, eu lamento, eu olhando para o que, de onde estou hoje e para o que foi feito na altura, há coisas que não foram levadas às últimas consequências. O tema da cultura do Banco de Portugal não foi levado às últimas consequências. As deficiências da supervisão do Banco de Portugal e respectivos responsáveis não foram levados às últimas consequências, assim como não foi levado à última consequência. É a resposta à pergunta porque é que não foi e quem é que decidiu que não seria utilizada a linha de financiamento da Troika. O que é que isto tem a ver com a audição do Engenheiro Carlos Moedas? Nada. Eu acho que o Engenheiro Carlos Moedas não vai ajudar a estes esclarecimentos. Portanto, eu não o teria requerido a sua presença. E admito que me soa muito a instrumentalização política autárquica nesta altura. Admito isso. Mas, tal como a deputada Mariana Mortágua, não é aqui que vou começar a recusar requerimentos de pessoas que querem ser ouvidas, mas fazer um apelo ao PS para reconsiderar-se a utilidade real da audição do engenheiro Carlos Moedas.
Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito deste momento, estamos aqui numa espécie de momento de análise, ou quase de psicanálise, do que é esta comissão de inquérito e do que se tem passado. Eu não queria propriamente ir por aí, mas de facto o PCP não foi proponente desta comissão de inquérito, porque para nós também consideramos que as responsabilidades políticas relativamente ao que se tem passado no BES e no Novo Banco estão para nós plenamente apuradas. Como disse o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, de facto, não nos revemos nas conclusões da anterior comissão de inquérito, no sentido que afunilam praticamente para uma só pessoa e pensamos que as responsabilidades são muito mais amplas do que isso e, portanto, votámos contra, é verdade. Relativamente a esta comissão de inquérito, aquilo que nós não obstaculizámos também e aquilo que temos procurado é encontrar os responsáveis, mais uma vez, pela situação atual, tendo em conta que há problemas que se manifestaram na privatização e na venda que eventualmente venham do processo de resolução e, portanto, para nós faz sentido também se olhar para o processo de resolução e para aquilo que foi a divisão entre o Banco Bom, o Banco Mau, os ativos, etc. E, portanto, nesse sentido, pensamos que esta parte da Comissão também é importante para se perceber depois a parte mais adiante. No entanto, também consideramos que poderá ter que haver aqui uma análise a fazer sobre o número de audições, não é? E podemos eventualmente ter essa reflexão, talvez num outro espaço, de podermos pensar, de facto, quantas audições é que queremos ter para uma comissão de inquérito que apure, de facto, aquilo que se pretende com esta comissão de inquérito. E, portanto, penso que essa análise pode ser feita, é uma reflexão que já se iniciou aqui e que penso que pode depois ter alguma consequência, mas também acho que podemos pensar no número de audições daqui até ao final dos nossos trabalhos, por forma a termos uma comissão mais... enfim, que possa apurar o que é necessário sem estender demasiado o número de audições. De resto, nós também não nos opomos a nenhuma audição até agora, também não vamos inaugurar esse precedente e, portanto, não nos vamos opor a nenhum requerimento de audição, sem prejuízo depois em mesa e coordenadores poder-se decidir quais é que são mais pertinentes de avançarem e quais é que eventualmente ficarão pelo caminho pela sua eventual menor pertinência.
Isso. Muito bem. Acontece que do número de pessoas a ouvir inicialmente já houve uma redução substancial desse número com o esforço de todos nós. Se houver novo esforço para reduzir mais, será bem-vindo, com certeza. Agora sim, Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista explicou as razões pelas quais pretende o depoimento escrito do professor Dr. Cavaco Silva, do Dr. Hugo Barroso, do Dr. Pedro Passos Coelho e a audição presencial do engenheiro Carlos Moedas. Dizer que repudiamos as palavras do Sr. Deputado Duarte Pacheco, não muito diferentes daquelas que alguns companheiros do partido tiveram este fim de semana, num ataque pessoal à minha pessoa. Aliás, um deputado da sua bancada faz parte desta comissão de inquérito, não deixou de o fazer, mas vi nas suas palavras ainda muito dessa arrogância com que serviram no fim de semana a reação ao pedido da audição presencial do engenheiro Carlos Moedas. Eu faço política com lisura, não me revejo nessa forma de fazer política, mas as pessoas também avaliam o comportamento de cada um. Em todo o caso, consideramos que os portugueses ainda têm algumas perguntas por responder por parte dessas autoridades políticas. Ainda hoje persistem muitas perguntas sem resposta, concretamente relativas ao grau de envolvimento das autoridades políticas nacionais e europeias na resolução e no momento anterior na decisão de permitir o último aumento de capital do BES, semanas antes da resolução do BES. E se nenhuma destas autoridades políticas, concretamente o engenheiro Carlos Moedas, é um elemento estranho deste inquérito e deste processo, tanto é que todos sabemos, é público, que o próprio terá recebido um telefonema durante uma reunião do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo e que também depois reuniu pessoalmente, individualmente, com o Dr. Ricardo Salgado, com o Dr. José Manuel Espírito Santo, com o Dr. José Honório, e que disso foi dado conta nesta comissão de inquérito para o Dr. José Honório, portanto foi uma matéria que está carregada, entre aspas, para este inquérito parlamentar. E, portanto, é uma matéria que faz parte deste inquérito parlamentar, não é um elemento estranho nada disto. Aliás, para quem propôs, como o PST, audições como o Dr. Francisco Louçã e outros comentadores que nada têm a ver com este inquérito, acho que é um exagero brutal da parte do PST dizer que o engenheiro Carlos Moedas não tem nada a ver com este inquérito. Portanto, nós queremos saber o grau de envolvimento que as autoridades políticas nacionais e, neste caso, também do Dr. Durão Barroso, que era Presidente da Comissão Europeia, tiveram na decisão de não impedir o aumento de capital do BES em junho de 2014 e o mesmo em relação à resolução e ao capital inicial do novo banco. E, para terminar, Sr. Presidente, não somos de acordo que estas audições não tenham revelado nada diferente em relação ao inquérito do Banco Espírito Santo. Porque, de facto, as audições já realizadas já nos vieram dar a conhecer matéria nova e factos novos que nos permitem perceber melhor não só o que se passou nos momentos anteriores, naqueles meses anteriores, naqueles anos anteriores à resolução do BES e à constituição do capital inicial do novo banco, como também esses factos novos permitem-nos fazer as pontes para algumas decisões que envolvem autoridades políticas, porque ouvimos aqui ainda há poucos dias alguém que veio cá dizer que a decisão de fechar a linha de apoio da Troika foi uma decisão política. Nós não sabemos ainda de quem foi, portanto há perguntas a fazer e só podem ser feitas a quem direito. E quem? Essas autoridades políticas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que é claro para todos, menos para o Partido Socialista, que das audições que decorreram não existiram, até ao momento, dados novos. Com exceção, sim senhora, daquilo que disse a senhora deputada Cília Meireles e Mariana Mortágua, do relatório Costa Pinto, porque estava no segredo dos deuses fechado a 7 chaves. Há alguém que não fez parte da comissão, é tudo novo, mas para isso mesmo nós pedimos todas as atas e toda a documentação da anterior comissão de inquérito, para que as pessoas fizessem o trabalho de casa, pudessem ler, pudessem ouvir, pudessem estudar e não repetirmos a comissão na sua íntegra. Caso contrário, ok, podemos ter aqui duas fases, em que temos uma primeira fase em que se repete as audições anteriores para os novos, e depois aqueles que já cá estiveram, vêm numa segunda fase para as novas audições e para os novos temas. Mas há aqui algo de novo. Dizem,
Mas é que não ficou tudo esclarecido na primeira comissão de inquérito. E aqui eu repito o seguinte, isso é o maior atestado de incompetência que os senhores deputados estão a passar a todos os deputados que integraram o anterior, inclusive aos do Partido Socialista, que pelos vistos não fizeram as perguntas certas aos depoentes, e ainda por cima não fizeram as perguntas certas como aprovaram umas conclusões que não foram aonde deviam ter ido. Portanto, é um atestado de incompetência ao Parlamento, aos deputados que aprovaram o relatório, e inclusive aos deputados do Partido Socialista. O único dado de novo que nós identificamos aqui, senhores deputados, e já agora só dizer, e não podemos é de simultaneamente lamentar-nos como ter um excesso de audições, mas não vamos inviabilizar nenhuma. E portanto, quer dizer, há esta contradição. Então, pronto, ok, se não se inviabiliza nenhuma, não se inviabiliza nenhuma. Mas depois não nos lamentemos daqui a uns dias, temos que estar cá aos fins de semana para fazê-las todas até ao fim. Agora, há aqui esta nota que eu gostaria de dizer. Há aqui um dado novo. Ah, sim, senhora. É que o Dr. Carlos Moedas é hoje candidato autárquico. E aqui eu disponibilizo-me desde já. Eu também sou candidato autárquico à Câmara Municipal de Torres Vedras. Se acharem oportuno chamarem para eu vir aqui depor, eu estou disponível para fazer esse depoimento. E tenho a certeza que o Dr. Fernando Negrão, que também é candidato à Câmara Municipal de Sintra, de Setúbal, perdão, estará disponível para depor nesta comissão, se os senhores entenderem. Porque na anterior comissão de inquérito, nem o Dr. Fernando Negrão, nem eu éramos candidatos autárquicos. Hoje somos. É esta a diferença para o Dr. Carlos Moedas. Se quiserem, quando quiserem, cá estarei para depor.
A deputada Mariana Mortágua, faz favor, Sr. Deputado, pediu a palavra já antes.
Exato, também não sou candidata. Senhor Presidente, parece-me que não tenho que usar a minha palavra para explicar a diferença entre Carlos Moedas e qualquer outro candidato autárquico, apesar de tudo, e sendo eu crítica de todo este processo e, obviamente, do aproveitamento que a Comissão ou que o PS e o PSD estão a fazer da Comissão para esta batalha. Mas é óbvio que Carlos Moedas teve uma ligação ao processo. Outras personalidades não tiveram, isso qualquer pessoa consegue chegar a essa conclusão. Também queria só esclarecer um ponto da minha intervenção e não quero que fique mal compreendido. Em primeiro é que não é uma queixa sobre excesso de audições e muito menos é uma queixa fundamentada pela falta de vontade de vir aqui ao fim de semana. É uma vontade que a Comissão corra da melhor forma possível e da forma mais eficiente possível. E por isso essa vontade não inviabiliza a vontade dos outros partidos, apenas é a vontade que queremos manifestar. Segunda questão, eu não entendo que nada de novo tenha aparecido no que diz respeito à Constituição do Balanço Inicial. Acho que nós descobrimos algumas coisas importantes sobre a Constituição do Balanço Inicial, sobre a falta de capital sistémica que foi identificada desde o início, sobre o pedido adicional que foi feito ao Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças não respondeu positivamente. A única crítica que faço e que nós devíamos fazer refletir daqui para a frente é que talvez conseguíssemos ter tido estas informações ouvindo um terço das pessoas que ouvimos, porque elas têm sido muito repetitivas, porque as pessoas partilham funções e, portanto, o contributo que trazem é repetitivo. E é essa a aprendizagem que eu gostava de ver refletida para o futuro, sem, obviamente, fazer tábua rasa ou desmerecer o trabalho que temos feito até aqui, porque isso também seria desmerecer o meu próprio trabalho, e acho que não faria bem.
Sr. Deputado, deixa-me repetir que o número de pessoas inicialmente previstas foi substancialmente reduzido já. Não é? E isso não impede que não voltemos a fazer esse esforço para que o objeto, as pessoas a ouvir, sejam cingidas ao objeto da comissão. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, eu queria dizer o seguinte. O PC votou contra o relatório da anterior comissão de inquérito. Mas eu queria fazer aqui, deixar aqui uma palavra de apreço pelo trabalho levado a cabo pelo deputado Miguel Tiago, que fez um esforço enorme com todos os deputados e principalmente com o deputado relator, no sentido de poder, no mínimo, abster-se. Mas existiam linhas vermelhas. E essas linhas vermelhas para o deputado Miguel Tiago, obviamente para ele eram vermelhas, e ele cumpriu, e para ele eram encarnadas. E ele cumpriu esse seu desígnio. E daí o voto contra do PCP, mas não queria deixar aqui uma palavra de apreço pelo trabalho do deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao esforço que os grupos parlamentares têm dado para que as audições sejam feitas de forma eficaz, olhando cada um para as propostas que fez e à redução que pode fazer entre audições presenciais, substituindo-as por depoimentos escritos e deixando cair até algumas audições presenciais que à primeira vista não parecem absolutamente pertinentes, o Partido Socialista fez esse trabalho. Aliás, aproveito para relembrar que as perguntas, os depoimentos escritos do Dr. Sikandar Sattar e do Dr. César Bento de Brito, julgo que estão prontos para serem remetidos, porque quer o PS, quer a Iniciativa Liberal já apresentaram as suas propostas de perguntas, já decorreu o prazo para que os grupos parlamentares façam as suas perguntas e, portanto, é a altura, não poder se adiarmos mais, podemos pôr em risco a chegada útil das respostas para as audições que ainda faltam deste primeiro bloco. Mas apesar de termos feito esse esforço, não vimos o mesmo esforço a ser acompanhado por parte, principalmente, do PSD, que apresentou, de facto, muitas propostas. É um direito que lhe assiste, obviamente, não está isso em causa, e assiste também o direito de entender que essas audições são pertinentes e que não deve abdicar delas, isso também não está em causa. Agora, o Partido Socialista tem feito esse esforço e substituiu algumas audições presenciais por audições por depoimentos por escrito, e nestas propostas, nestes requerimentos que aqui traz, só apresenta uma audição presencial e o resto é tudo por escrito. Gostaria também de dizer que a segunda intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco foi para fazer um anúncio da sua própria candidatura à Câmara Municipal de Torres Vedras por arrastamento à boleia deste debate, teve o direito de antena ideal para o fazer, mas e presunção e agamento, cada um toma o que quer. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputados, o senhor doutor Carlos Moedas já anunciou publicamente a sua disponibilidade para vir a esta comissão. E, inclusive, houve contactos com a comissão no sentido de dizer que está disponível para vir à Comissão. Portanto, vamos avançar não só com os pedidos de audição escrita, mas também com a convocação do Sr. Deputado Carlos Moedas para estar aqui presente. E relativamente aos restantes que têm disponibilidade, o que eu queria perguntar era o seguinte. Se o Dr. José Bernardo e o Dr. António Joaquim Buxado de Correia, ambos da PwC, podem vir junto? Podem, ou têm que vir um de cada vez? Sr. Deputado Pacheco.
Sr. Presidente, em relação ainda, volto a... O Sr. Presidente está a partir do princípio que é um requerimento unânime. Eu mantenho as reservas em nome do Grupo Parlamentar do PSD ao requerimento do Partido Socialista.
O Sr. Eduardo Pacheco sabe tão bem, ou melhor do que eu, que tudo o que é aqui dito fica devidamente registado em ata, não é? Portanto, fica registada essa posição agora reexpressa. E a pergunta que eu volto a fazer é se os dois elementos da PwC podem vir juntos ou em separado.
Sim, do nosso ponto de vista podem vir juntos à audição. Até porque é mais uma resposta em representação da auditora que fez. Sim.
Deputado Eduardo Pacheco? Podem vir junto? Muito bem, muito obrigado. Irei agora fazer então as marcações. Senhores deputados, já tivemos esta meia hora.